Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de olho no mercado do feijão. Uma semana de estabilidade nos preços, até por se tratar aí de um momento de menor demanda em função de ser a segunda quinzena do mês. Enfim, o mercado está se sustentando acima dos R$ 200. Vamos conversar com o Marcelo Líderes para saber o que esperar das cotações em relação ao feijão carioca. A gente vai falar um pouquinho também sobre feijão preto e grão de bico. Marcelo, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Lembrando que o Marcelo é o presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão. Como é que a gente pode entender a semana de negócios para o feijão e os preços se sustentando nos mesmos patamares da semana semana passada? Isso é um bom indicativo, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. Sim, é um bom indicativo porque nós já começamos aí a ter alguma colheita no Paraná, alguma coisa entre 7% e 8% já foi colhido. A chuva atrapalhou um pouco aqui, dias nublados, ou seja, começa a existir uma certa dificuldade de colocar o produto seco, né, sem passar no secador. E aí, lógico, onde tem uma mercadoria um pouco mais seca, que é o caso de Minas, de Goiás, alguns lotes lá, acabam encontrando sustentação para esse nível de 220, 230, apesar da tendência de que dentro do período, né, sabendo-se aquilo que tem implantado, o preço poderia até estar um pouco mais baixo, mas é ótimo, ele está se mantendo e a gente espera que isso possa perdurar aí no início do mês.
Vem muito feijão por aí, Marcelo?
A safra, ela foi muito bem plantada, a gente sabe, mas a segunda safra sempre é um desafio, né? E a safra de sequeiro é um grande desafio, porque enquanto ela não estiver dentro dos armazéns, você não tem certeza do volume a ser colhido e da qualidade. E o feijão carioca, mais do que o feijão preto, por exemplo, ele depende muito da aparência visual dele. Então, qualquer chuva pode mudar isso, passar por um secador. Então, o plantio que foi feito, ele foi relativamente escalonado, ele começa agora muito pouca coisa, antes do dia 15, 20 de maio. Depois aumenta a quantidade, as áreas a serem colhidas, mas ela também não vai ser toda concentrada aí durante o mês de maio. Ela vai se estender em junho e até uma parte em julho. Então, é um período em que a gente diz que os preços têm uma tendência indefinida. Você não pode apregoar hoje de que, sim, ele vai ter queda de preço, porque nós dependemos de clima, né? Dependendo do nível de preço que chega, nós sabemos que tem produtores que têm condições de armazenar. Né? Tem armazéns climatizados, ou tem o feijão que não tenha o escurecimento rápido. Enfim, isso vai ter que ser administrado, e só com o passar dos dias que a gente vai perceber exatamente como os produtores vão conseguir gerenciar esses fatos.
E esses R$ 200, esse patamar de R$ 200, é um bom preço para o produtor hoje?
Aqueles produtores que estão colhendo aí uma produtividade de 40 sacos, 45, que é uma excelente produtividade para o sequeiro, sim, eles têm aí uma margem razoável.
E me diz uma coisa, esse aumento da oferta, ou como você lembrou aí, a colheita começa a avançar e a se consolidar mesmo na segunda quinzena do mês. Isso pode, de alguma forma, pressionar as cotações, caso não tenha nenhum problema de clima, como você lembrou? Isso é um regulador aí de preços, né? Mas se correr tudo bem, se o clima for bem e avançar a colheita, isso pode vir a representar pressão nas cotações?
Sem dúvida nenhuma. Historicamente, a gente tem essa situação. Na medida em que o clima permita, os preços tendem a reduzir. O que a gente tem observado é que, com as mudanças que têm acontecido, essas que eu coloquei há pouco, né, os feijões que são mais lentos na perda da cor, os armazéns climatizados, têm permitido que o produtor controle um pouco mais isso. Antigamente, todo feijão colhido nesse período tinha que ser vendido. Se não fosse vendido, ele ia escurecer e ia perder preço. Então, entre vender barato quando colhia ou vender barato depois de 2 meses, produtores, na sua grande maioria, optavam por vender no momento da colheita ao preço que estivesse. Então, esses fatores fazem parte hoje de uma análise de tendência de preços. Olhando a quantidade absoluta que deve entrar, sim, a gente vai ter uma tendência de uma diminuição na medida em que a demanda ela não vai ser capaz de consumir essa disponibilidade que vai acontecer durante maio e junho. E ela vai ser atenuada por esses fatores que a gente colocou.
Quem está com feijão pronto para ser negociado, então participa, Marcelo.
É hora de vender. Vai colhendo e vai vendendo. Não espera... não há motivos aí assim para esperar que aconteça algum fator que vale a pena o risco ficar esperando.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho do feijão preto? Como é que está a situação do feijão preto em termos de preços, em termos de demanda e consumo?
Nós chegamos a ver alguns negócios aí na faixa de R$ 125, R$ 130 para uma mercadoria comercial, tipo 2, com um pouco de umidade. Uma mercadoria seca, com uma boa qualidade, tipo 1, com pouca queda. Chegou a ser negociado aí a faixa de R$ 145, R$ 150 aqui no Paraná.
Isso é um bom preço?
É um bom preço porque os produtores têm conseguido aí uma produtividade bem razoável, não houve uma pressão de pragas maior esse ano, então é uma lavoura que conseguiu ser muito bem administrada com os manejos que os produtores vêm fazendo.
E sem concorrência dos hermanos, por enquanto?
Eles estão tendo algum problema, e isso é até um fato bem interessante que você chamou a atenção. A região produtora da Argentina tem relatado excesso de chuvas. Então, a pressão deles pode ser menor do que aquela que se esperava para o período de maio e junho, que normalmente há uma pressão vindo da Argentina. Ao que parece, isso pode ser atenuado esse ano pela questão climática.
Mas é perda de produção ou perda de qualidade por enquanto só?
Até o momento, perda de qualidade. Mas existem regiões, até pela própria topografia, que se chove muito, eles têm dificuldades de colheita. Trazendo dificuldade de colheita, acontece, às vezes, isso já teve outros anos que aconteceu, acaba tendo uma perda efetiva, não só da qualidade, mas algumas vezes perda na quantidade colhida, no peso da mercadoria colhida.
No caso do feijão preto, ao contrário do que você falou para o carioca, dá para fazer uma venda mais comedida, mais espaçada, sem correria?
O produtor tem que tomar bastante cuidado, depende do fluxo de caixa dele. Se ele tem uma necessidade para os próximos 60 dias, 90 dias, talvez seja um bom momento dele liquidar, colher e entregar e vender. Se ele tem administrado esse fluxo, e que ele pode aguardar 90 dias ou esperar um pouquinho mais aí para o segundo semestre, metade do segundo semestre, ele tem um risco de vender no mesmo preço de hoje ou um pouco melhor até. Não está descartada durante o segundo semestre a volta desses patamares de preços.
Muito bem. Feijão rajado, Marcelo, como é que está a comercialização desse tipo de feijão, valores, enfim, e oportunidades, principalmente exportação, né?
Então, o feijão rajado vem sendo negociado no Paraná entre R$ 190 e R$ 200, também vai depender da aparência dele, da umidade, mas é um feijão que tem uma comercialização um pouco mais tranquila, porque se a mercadoria estiver dentro de um bom padrão, estiver seca, um bom padrão de grão, porque você precisa ter um grão graúdo para exportação, a gente sabe que o preço mínimo dela vai ficar entre R$ 135 até R$ 150, reais, dependendo da região onde esteja e do frete que vai ter até o porto. Então, esse é um feijão que traz maior tranquilidade para o produtor, porque ele sabe que se chegar a um determinado patamar, a exportação pode dar conta de atenuar essa queda.
Mas hoje...
Isso significa... Desculpe.
Não, eu ia perguntar, hoje o mercado interno, então, tá absorvendo e pagando melhor, inclusive, que exportação?
Nesses preços, o produtor deve continuar vendendo aqui na medida em que apareça a demanda. Também o fato de que existe exportação não pode levar o produtor a perder totalmente o interesse de vender aqui no mercado interno e vou esperar porque no segundo semestre eu vou vender mais caro do que hoje. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que o valor que suporta a exportação é alguma coisa nesse nível de preço. Vamos dizer, um preço médio de R$ 140,00, entre R$ 135,00, R$ 150,00, por aí, tá? Então, o produtor não entenda isso como uma recomendação de que recebeu uma oferta de 180, ele vai esperar porque está tranquilo porque vai ter a exportação. A exportação depende de qualidade, depende de cor também. Lembrando, feijão rajado perde a cor. Se o feijão rajado cair a esses níveis, 140, 150, ele vai ter demanda, ele tem liquidez. A esse nível, ele tem liquidez. A R$ 180,00, não há liquidez para exportação. Então, aí ele tem que depender do mercado interno. Mas a tranquilidade do produtor vem a partir do momento que a gente sabe que se tem produzido, e se é uma época de ofertas, estão colhendo e o preço reduzir, não vai reduzir abaixo disso.
Muito bem. Agora, tem oferta chegando forte aí de feijão rajado? Como é que está a safra?
Sim, tem feijão rajado plantado no sudoeste do Paraná, tem feijão rajado plantado em pivô para ser colhido mais tarde, lá para julho, tem no sequeiro também em diversas partes do Brasil, o que é muito bom, porque esses produtores que optaram pelo rajado, eles não estão agora no mesmo mercado, disputando o mercado junto com os produtores de feijão carioca. Eles estão num outro mercado. Então, se esses produtores tivessem plantado, o carioca ia estar mais pressionado, com uma tendência maior de queda. Por esses produtores estarem plantando e colhendo feijão rajado, traz uma diminuição na pressão no feijão carioca, ao mesmo tempo que o rajado vai tendo demanda. Então, não preocupa hoje, a área plantada do feijão rajado não é exagerada, não é nada que não tenha condições de absorver nos próximos 3 meses.
Muito bom. Agora, Marcelo, eu queria perguntar de você de um outro produto, grão de bico, que a gente estava no Brasil tentando entender, tentando produzir, enfim, tentando aumentar mesmo a oferta desse tipo de produto aqui no Brasil. Como é que está isso? Como é que está a situação do grão de bico? E já temos um produto para atender mercado interno e que também possa participar de exportação?
Sim, a primeira dúvida nossa desde o ano passado é porque alguns produtores relatavam não ser viável economicamente o grão de bico. Acontece que a Embrapa trouxe aí lançamentos ao longo desses primeiros 4 meses do ano de algumas outras cultivares também, agora já são 4 cultivares, e elas têm comportamentos distintos dependendo da região. Então, há produtores que já acertaram na cultivar, acertaram no manejo e já estão repetindo o plantio ocorrido no ano passado, aumentando a área até nesse ano. Do ponto de vista de mercado interno, é um trabalho que precisa ser feito, é um trabalho da cadeia toda, cadeia produtiva toda do setor, de divulgar mais o consumo de grão de bico. Porque o grão de bico hoje é caro porque vende pouco porque é caro, vende pouco porque é importado, ele é caro porque é importado, e a gente está nesse momento de transição. Você precisa ir aumentando o consumo na medida em que você vai reduzindo o preço. R$ 20, R$ 25 o quilo é absurdamente caro para o consumidor brasileiro. Mas há condições do produtor vender, vamos dizer, o preço final de R$ 3, R$ 3,20 a mercadoria lá na origem, dependendo da região, dependendo do frete. E esse produto pode chegar nas prateleiras dos supermercados, cuidando de que haja margem para o empacotador e para o próprio varejo, alguma coisa entre R$ 5 e R$ 6,00, dependendo da região. Então, aí a gente vai começar a ter um volume de consumo maior.
Você está falando o valor do quilo do grão de bico?
O valor do quilo. Lembrando que, normalmente, os pacotes são de meio quilo. As experiências que nós fizemos, por exemplo, em Curitiba, que é um mercado chave para você testar algumas tendências, né, é que num espectro aí de 4.800 refeições servidas, 4.700 e pouca, as pessoas que experimentaram aí nos restaurantes da prefeitura, que servem comida subsidiada para pessoas de renda aí até 2, 3 salários mínimos, eles experimentaram, 94% nunca tinha experimentado, 75% disse que gostaria de consumir novamente. Então, se você entra no Google, por exemplo, vamos pegar uma outra referência, escreve lá grão de bico, você tem centenas de receitas, recomendações, receitas novas. A farinha de grão de bico está sendo usada pelos celíacos. Há uma tendência mundial de se consumir mais grão de bico, porque é mais natural, porque tem os veganos e tem os vegetarianos. Isso aí vem crescendo. Então, se a gente olha do ponto de vista de mercado interno, nós temos essas possibilidades. Vamos agora olhar a questão do mercado externo. Hoje, os países lá fora não sabem que a gente está começando a produzir grão de bico, né? Um ou outro importador, um ou outro país está de olho perguntando se a gente tem ou não. Na medida em que nós formos firmando o Brasil como um produtor de grão de bico, nós vamos ter maior demanda. Né? No mês de junho, nós vamos ter aí pelo menos umas, entre 400 e 600 empresas no Rio de Janeiro para o Congresso Mundial. Essas empresas vão tomar pé da situação no Brasil sobre o grão de bico e os feijões também, e com certeza essas empresas passam a consultar, passam a fazer parte das fontes de suprimento deles, o Brasil também em grão de bico. Então, o recado para o produtor é continue investindo em cima de aprender e a dominar a produção do grão de bico, né? Os agrônomos já estão trabalhando bastante em cima disso, conhecendo cada vez melhor as cultivares, a Embrapa continua fazendo um trabalho, continuar com essa disposição, porque o grão de bico veio para ficar.
É muito diferente do feijão em termos de forma de cultivo, Marcelo?
Olha, dentro da discussão, inclusive da mosca branca, ele não tem nenhum problema com o mosaico dourado. Ele tem um consumo de água muito menor. Ele se dá bem até o momento. A gente viu aí, na maior parte das áreas de cerrado, onde ele foi testado, ele veio muito bem. Em termos de demanda de defensivos, é muito menor. Então, o que a gente observa é que ele tem viabilidade, sim. A dúvida do produtor é, vai ter mercado? E a gente pode dizer para o produtor, sim, tem mercado. Diversos importadores começam a olhar para suprimento interno na medida em que vão deixando de importar. Só que a importação é feita muitas vezes com planejamento antecipado, né? Você tem planejamento para receber embarques nos próximos 6 meses, 8 meses. Então, na medida em que esse importador vê que tem o produto aqui no mercado interno, em que ele diminui o preço que ele vai vender para o varejo diminui o preço para o consumidor, você vai tendo aumento de consumo também. Então, é um momento um tanto quanto desafiador para todo mundo, mas é um desafio que vale a pena ser enfrentado.
Muito bem. Meu caro, vamos para aquele tema polêmico que a gente já vem falando já há algumas semanas aqui no Notícias Agrícolas, a questão do feijão transgênico. Essa semana era para acontecer, efetivamente, o lançamento pela Embrapa desse feijão transgênico aqui no Brasil. E parece que não aconteceu, Marcelo. O que houve, hein?
Ele não aconteceu pela movimentação que houve dos produtores, dos empacotadores, dos exportadores. A percepção é que nós colocamos já desde um primeiro momento, seja lá na Câmara Setorial, seja na imprensa, aqui no Notícias Agrícolas, ela estava certa, o mercado não vai aceitar. O Ministério da Agricultura percebeu isso. Né? A Embrapa veio insistindo até a última hora que iria fazer o lançamento. E acabou que não lançou. E não lançou, comentou que vai postergar para o segundo semestre, mas a pressão do mercado, enfim, ela vai continuar, né? Porque seria extremamente prejudicial. As exportações de feijão rajado que estão feitas, de feijão calbi que vão ser feitas, de mung que já estão acontecendo, elas seriam extremamente prejudicadas. Muitas delas seriam canceladas se a Embrapa tivesse realmente lançado, colocado que efetivamente esse feijão estava lançado. Ele não está e muito provavelmente o bom senso vai retornar à diretoria e à presidência da Embrapa, colocando essa tecnologia para o futuro. Quem sabe um dia isso seja necessário. De novo, frisando, quem se colocou contra o lançamento não é contra a transgenia. São produtores que plantam milho transgênico, plantam soja transgênica, Então, são pessoas que têm uma vivência dentro desse mercado de transgênico. O que eles entendem é, não faz sentido, pelo volume de feijão carioca que a gente tem, não faz sentido pelo domínio do manejo que foi agregado nos últimos anos, você ter 300 mil toneladas a mais de feijão carioca no Brasil. O argumento é muito frágil, mesmo dos técnicos, que argumentam que, ah, não, mas é melhor um transgênico do que um feijão cheio de veneno. Espera aí, amigo. Feijão não é cheio de veneno. A gente tem legislação, existem os máximos. Na exportação, a gente está sujeito ao Códex Alimentarius, que rege isso, por exemplo, na Europa. Então, isso é um fake news que tem colocado que é ou transgênico ou um feijão cheio de veneno. Não é assim. Porque onde tem muita mosca branca, os produtores estão evitando de plantar. Ou vão plantar, então, um mung beans, que é um feijão que não tem problema com a mosca. Tinha mung beans há 10 anos atrás? Não tinha. Né? Tinha grão de bico há 7, 8 anos atrás? Não tinha. Hoje tem e ele vai ser plantado nessas áreas de mosca branca. Então, na medida em que a gente tem oportunidade de argumentar e a pessoa tem conhecimento suficiente para poder opinar, ela acaba opinando, realmente não faz sentido lançar.
Quando você fala sobre esse possível comprometimento das exportações de rajado, de mung, enfim, de outras variedades de feijão, por que isso aconteceria, já que o transgênico seria de uma variedade carioca, Marcelo?
Porque lá fora é feijão do Brasil. Os nossos concorrentes, Argentina, Estados Unidos, Canadá, China, na hora que forem vender para os países importadores, seja na Europa, seja na Ásia, eles vão dizer que o feijão deles é garantido que não é geneticamente modificado, ainda que seja um vermelho. Porque lá fora não é feijão carioca no Brasil que é geneticamente modificado. Vai ficar a marca de que o feijão no Brasil é geneticamente modificado. Ah, mas daí a gente convence essas pessoas. Olha, nós temos aí dificuldades de conseguir apoio, sempre estamos pleiteando apoio do Ministério da Agricultura, da Apex, para divulgar o feijão lá fora. O feijão normal, não geneticamente convencional, não geneticamente modificado. Alguém vai investir mais agora para daí convencer os outros países que, além de nós termos um bom produto convencional e que ele não é geneticamente modificado, nós vamos gastar o dobro do tempo e, sem dúvida nenhuma, o dobro dos recursos. E recursos que nós não temos hoje para isso.
Agora, essa suspensão do lançamento aí é momentânea ou já é uma decisão definitiva, Marcelo?
Até o momento, por parte da Embrapa, foi declarado que ela é momentânea. Né? Nós entendemos que o bom senso vai acabar retornando nos técnicos e nas pessoas que precisam decidir isso dentro da Embrapa e dentro do próprio Ministério da Agricultura. Nós sabemos que a maioria dos secretários dentro do Ministério da Agricultura tem os argumentos. O Ministério da Agricultura recebeu centenas de ofícios, cartas protocoladas, né? Não foi por e-mail. As pessoas tiveram cuidado de remeter fisicamente isso para que isso estivesse sobre a mesa dos secretários do Ministério da Agricultura e sobre a mesa da ministra da Agricultura. Então, é um entendimento hoje do próprio Ministério da Agricultura que, no mínimo, precisa de mais tempo para decidir. Como o próprio representante da Embrapa, na reunião da Câmara Setorial, no final de 2017, afirmou que eles precisariam de 5 anos para conseguir ter todo o protocolo atendido e conseguir resolver alguns problemas que a cultivar tem, inclusive com outras seria aí outros vírus, doenças, também, como o carlavírus. Tá? Então, se eles precisavam de 5 anos em 2017, não tem recursos na Embrapa já há 4, 5 anos para qualquer tipo de pesquisa nova, como é que eles, num passe de mágica, resolveram isso de 2018 para cá? A gente sabe que isso não aconteceu. Então, no mínimo, precisa de mais tempo. E agora, durante esse outro tempo, nós vamos voltar a conversar com a Embrapa, as instituições vão voltar a razoar sobre o assunto e colocar em discussão aonde deve e aonde se discute esse tipo de assunto, dentro da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão, dentro do Ministério da Agricultura, que é formada por quem? Por entidades públicas e privadas. Lá estão representados os produtores, os exportadores, os empacotadores e os consumidores. Todos têm possibilidade de opinar lá dentro. Lá já foi discutido pelo menos 5 vezes esse assunto nos últimos 8 anos. Em todas as vezes foi decidido que não fazia sentido lançar. Então, vamos novamente discutir esse assunto lá dentro, vamos colocar os argumentos, e eu acredito que nós vivemos numa democracia, né, e a maioria não quer. Então, provavelmente, esse projeto deve ficar guardado para o futuro, para quando realmente haja necessidade.
Muito bem. Tá, então, as explicações do Marcelo Lider sobre essa polêmica gerada em torno do feijão transgênico, feijão carioca transgênico da Embrapa, o adiamento, portanto, desse lançamento para o segundo semestre. No entanto, os argumentos apontam para que definitivamente a gente tenha uma suspensão aí do lançamento dessa variedade, mas obviamente a gente vai continuar acompanhando toda essa polêmica aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro Marcelo Liders, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente volta atualizando o mercado do feijão, combinado?
Antes disso, amanhã é sábado.
Dia de feijoada.
Verdade. Não esqueça. Faz muito bem para a saúde. Valeu, um abraço para os produtores, um abraço para todo o pessoal aí do Notícias que sempre acompanha com a gente.
Abraço, Marcelo. Tá aí, Marcelo Liders, presidente do IBRAF, conversando com a gente e fazendo um resumo aí do mercado do feijão nessa semana também. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.